no dia em que o maior presidente da nossa história se matou, em 24 de agosto de 1954, há 70 anos, eu estava exatamente dentro da barriga da mãe, que enfrentava gravidez difícil, com risco de perda da criança. Acamada, ela foi terminantemente proibida de se levantar. Porém, ao ouvir a notícia do suicídio do presidente da República, ela pulou da cama e saiu gritando pela casa: Getúlio se matou. Por pouco, não fui desta para melhor, o que talvez não fosse mal, visto que, como escreveu Heine, o sono é bom, a morte melhor, melhor mesmo seria nunca ter nascido. Dominada por getulistas, a família de minha mãe, os Pinheiros de Minas Gerais, ficou desolada, assim como a grande maioria do povo brasileiro. A morte de Getúlio desencadeou comoção popular sem precedentes e adiou por 10 anos o golpe que militares e civis reacionários e entreguistas tramavam para derrubá-lo. Essa comoção é uma das muitas provas de que ele foi, de fato, o maior presidente da história do Brasil. Os lulistas que me perdoem, mas o atual presidente seria segundo lugar, no meu modesto entender, à frente de dois outros grandes presidentes que governaram o Brasil por menos tempo, Juscelino Kubitschek, 1956-1961, e Ernesto Geisel, 1974-1979, ambos por mandato de 5 anos. Lula já governou quase 10 anos e, se reeleito em 2026, como esperamos que seja, terá completado 16 anos na presidência ao final do seu quarto governo. Getúlio permanece, entretanto, o presidente mais longevo da história, com 19 anos no cargo, 1930-1945 e 1951-1954. Não é por duração no cargo, evidentemente, que Getúlio deve ser considerado o maior presidente de todos os tempos. O que importa é a sua extraordinária quantidade de grandes feitos, que deixaram marcas indeléveis. Antes de enumerá-los, faço 2 rápidas digressões. Primeira, ninguém pode negar que Lula é gigante. Realizou muito nos seus 2 primeiros mandatos, sobretudo no segundo. Resistiu heroicamente à perseguição implacável. Procura agora realizar mais ainda, defrontando-se, porém, com a pesadíssima herança recebida de Jair Bolsonaro e com a sabotagem permanente da turma da bufunfa. Lula se destaca entre todos os presidentes, pelo que fez e está fazendo em termos de combate à pobreza e distribuição de renda. Pode ser considerado sucessor de Getúlio, em que pese certa ambivalência dele do PT em relação à era Vargas. Segunda rápida digressão. Os 4 presidentes mencionados têm pelo menos um ponto em comum: lideraram governos marcados pela combinação de desenvolvimento com nacionalismo e suscitaram a hostilidade dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. Isso vale principalmente para os presidentes civis, mas até Geisel teve que enfrentar a insubordinação do general Edinardo da Vila, comandante do 2º Exército em São Paulo, antro de tortura e assassinatos políticos. Teve, também, que abortar tentativa de golpe comandada por seu ministro do Exército, Silvio Frota, líder da linha dura. Foi o que permitiu a continuação da distensão política lenta, segura e gradual, iniciada por Geisel e que daria fim à ditadura militar no início da década de 1980. Parêntese. A inclusão de Geisel entre os mais importantes presidentes pode causar estranheza, prometo explicar melhor em outra ocasião. Realizações econômicas e sociais de Getúlio, Lula e Juscelino são presidentes democráticos, eleitos pelo voto direto. Getúlio só foi na segunda fase como presidente, quando voltou ao poder por eleição direta e com vitória estrondosa em 1950. Mesmo assim, qualquer um sofre na comparação com Getúlio. Não sei se os brasileiros, mesmo os que tiveram a oportunidade de se educar, fazem ideia, ainda que remota, do que foram os seus governos. A lista de realizações é longa, vou procurar resumi-las, sem a pretensão de mencionar sequer todas as principais. No campo econômico, Getúlio reagiu à Grande Depressão dos anos 1930 com política de intervenção econômica e defesa do preço do café, então nosso principal produto de exportação, o que permitiu suavizar e abreviar o impacto da crise internacional sobre a economia brasileira. Praticou o que Celso Furtado denominou de keynesianismo antes de Keynes. Em consequência, a economia brasileira se recuperou antes da maioria das demais. Já a Argentina, apegada ao grande sucesso da sua economia primária exportadora até 1929, adotou linha econômica liberal e experimentou crise muito mais severa. Enquanto a Argentina naufragava, o Brasil de Getúlio deu partida à fase mais intensa de industrialização brasileira, com o centro dinâmico da economia se deslocando do setor agroexportador para o mercado interno, como destacou Furtado. Em 1941, Getúlio cria a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, explorando a rivalidade entre o Terceiro Reich e os Estados Unidos, e conseguindo assim o apoio americano para o estabelecimento da empresa. Em 1942, ele cria a Vale do Rio Doce, cujo primeiro presidente foi Israel Pinheiro, meu tio-avô e avó do economista André Lara Rezende. No seu segundo mandato, em 1952, Getúlio cria o BID, hoje BIDES, e a Petrobras em 1953, sob forte resistência do capital estrangeiro e aliados domésticos. Só não conseguiu criar a Eletrobras, que surgiria em 1961 com JK. Boa parte das empresas estatais estratégicas para o desenvolvimento do Brasil remonta, portanto, à era Vargas. Não por acaso, coube ao presidente Fernando Henrique Cardoso, neoliberal e entreguista, líder da privataria, anunciar pretensiosamente o que poria fim à era Vargas. O que FHC pôs no lugar estamos procurando até hoje. O que houve nos governos dele foi processo acelerado e mal conduzido de privatização, de 1995 em diante, que desaguaria nas privatizações infames de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Mas não foi só no terreno econômico que Getúlio trouxe mudanças fundamentais. Foi ele quem instituiu as leis trabalhistas, em 1934, prevendo direitos para os trabalhadores, como salário mínimo, jornada de 8 horas, férias remuneradas e liberdade sindical. Foi no governo que se estabeleceu o voto da mulher, em 1932, realizando a antiga reivindicação das lideranças femininas. Não por acaso, Getúlio volta em 1951 à presidência, nos braços do povo, como ele diria na carta testamento 3 anos depois. Não por acaso, as suas políticas suscitaram intensa hostilidade de grande parte, provavelmente da maior parte da retrógrada e predatória elite brasileira. Os falsos democratas. Getúlio foi derrubado por golpe militar em 1945. Veio então a presidência do Marechal Eurico Gaspar Dutra, de triste memória, marcada pela implantação de política liberal desastrosa e pela subordinação aos interesses dos Estados Unidos. Em 1950, porém, retoma o desenvolvimentismo após derrotar o candidato da UDN, União Democrática Nacional, o Brigadeiro Eduardo Gomes, cujo lema de campanha era, vote no Brigadeiro, ele é bonito e é solteiro, e que chegara a dizer que não necessitava dos votos dessa malta de desocupados, que apoia o ditador Getúlio, para eleger-me presidente da República. A UDN só era democrática no nome. Tinha pouca competitividade eleitoral, perdia quase todas para o getulismo e logo ia bater nas portas dos quartéis, pedindo intervenção militar. Foi derrotada não só em 1950, mas em 1955 quando Juscelino se elegeu. E JK teria sido provavelmente eleito em 1965, não fosse o golpe militar de 1964, insuflado e liderado pelos democratas, da UDN. Diga-se de passagem, que a direita brasileira só conseguiu vencer eleições presidenciais quando apelou para figuras exóticas e destrambelhadas, porém carismáticas travessão Jânio Quadros, em 1960, Fernando Collor, em 1989 e Jair Bolsonaro, em 2018. A eleição e reeleição de Fernando Henrique Cardoso, político sem carisma e até então sem grande projeção, presidente acidental, como ele mesmo disse, só foram possíveis em circunstâncias muito especiais travessão. Com o Plano Real em 1994 e gigantesco estelionato eleitoral em 1998. O PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, de FHC, sucessor da velha UDN anti-Getúlio, também só era democrático e social-democrata no nome, tendo seus integrantes e seguidores, em grande maioria, embarcado alegremente no golpe parlamentar contra Dilma Rousseff em 2016. Foi a UDN, comandada por Carlos Lacerda, demagogo radical de direita, que arquitetou com os militares entreguistas o golpe, que seria abortado pelo suicídio de Getúlio há 70 anos. Getúlio saiu da vida para entrar na história, como disse na carta testamento, documento que merece ser lido até hoje. Pois expressa magistralmente as aspirações de desenvolvimento e justiça social que continuamos buscando. Paulo Nogueira Batista Jr. é autor e economista, foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelos BRICS em Xangai, de 2015 a 2017, e diretor executivo no FMI pelo Brasil e mais 10 países em Washington, de 2007 a 2015. Lançou no final de 2019, pela editora Leá, o livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém.